Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 290 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que abusa muito de mim.
Olha, mentira, viu, povo? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que como um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Oh!
Eu ia falar gostei, que você veio pra roubar, matar e destruir, mas mudei de ideia.
E eu sou o Cacau e estou aqui com o Duda, que é a primeira vez que grava Irmãos.com, então Duda, não se reprima.
Eu sou o Duda e eu estou participando pela primeira vez e vou apresentar o Paulinho, que é o Mago dos Anéis aqui da Nova Zelândia, da Terrologia.
Olha!
E o Duda está na Nova Zelândia, como vocês já perceberam, estamos aqui de tarde, ele lá no comecinho da manhã de madrugada, esse horário maluco para conciliar todo mundo aqui, a Adri consegue participar também, que as crianças estão na escola, e a gente vai falar, ouvir as histórias desse maluco, beleza? Duda Hawaii, morou muitos anos no Havaí, surfista, fotógrafo, tantas histórias, mas muitas delas não muito divertidas de se ouvir, mas com certeza vão acrescentar muito aqui ao nosso programa, porque nós vamos falar sobre repressão religiosa.
Olha, que programa tenso, gente.
Tenso. Inclusive, eu recomendo que você vá ouvir, talvez não antes, talvez depois, vai servir de complemento pra esse, o programa de número 239, que a gente gravou com o Melhorança, com o Bilbo, o Marcelo, o Pedro, e a gente falou sobre as religiões...
O Bilbo.
Vou
falar em Nova Zelândia, né?
O Bilbo foi bom.
E a gente falou sobre as religiões e as relações de poder, eu reouvi hoje, eu não gosto de ouvir programas antigos, esse tem 2 anos já, mas eu reouvi e continua muito bom, vale a pena você conferir lá. Hoje a gente vai pra um lado mais prático, mais de histórias, de coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, de pessoas que a gente conhece que passou por isso, que foi perseguido, que foi ferido de alguma forma, e a gente vai tentar entender tudo isso nesse programa aqui do podcast Irmãos.com. Fica a dica, esposinha.
Fica a dica de novo, especial, importante.
Reforçando, fica a dica do programa anterior, em que a gente falou da Bíblia do Pescador. E olha que a gente tem gostado cada vez mais dessa Bíblia, hein, Dri?
Nossa, gente, é verdade. Porque, assim, tem uns livros que a gente lê, a gente indica, a gente gosta, põe lá na prateleira e a gente sabe que um dia a gente vai ler de novo. Ou a gente vai comprar pra presentear alguém e tal. Mas a Bíblia do Pescador tá lá, no meu criado mudo.
Tá na nossa cabeceira.
Eu não paro de ler ela.
Porque é a Bíblia para o ganhador de almas.
Gente,
olha
é
só.
Muito legal. Ela é muito fácil de ler e os textos também explicativos.
Sim, é porque ela é a versão NVI, né? Então é uma versão que a gente gosta bastante. Mas mais do que isso, ela tem as anotações que deixam a leitura mais interessante, porque você vai se conectando com outras passagens e vai encontrando respostas e vai cada vez descobrindo mais da palavra de Deus, porque ela te leva a fazer essa viagem pelas próprias escrituras, né?
Não, e o mais louco é que todo comentário que eu leio era exatamente aquilo que eu tava pensando sobre aquilo, só que eu não conseguia formular.
Muito bom, muito
então,
bom.
Então, olha, você que vai ler a Bíblia do Pescador, pense que foi escrito pela Dri De Gaspari.
Como assim foi escrito pela Dri De Gaspari?
Porque tá na minha cabeça, eu só não consegui formular os comentários.
Ah, entendi. Muito bom. Então tá aí o banner, mais uma vez, pra reforçar mesmo, que é uma Bíblia muito especial. Tem vários acabamentos diferentes, né? Tem 6 tipos de capas que você pode escolher.
É a minha azulzinha.
E o conteúdo, né? Além de ser a Bíblia NVI, vários comentários, várias conexões, várias referências interligadas para você conhecer melhor a sua Bíblia, conhecer melhor a sua fé e ter respostas de coisas que às vezes você nem parou para pensar, mas você vai encontrar as perguntas e as respostas lá para você ficar pronto para responder sobre a sua fé também.
Então fica a dica, a Bíblia do Pescador.
Da BV Books.
Thank you.
Bom, no programa anterior, que eu citei, o 239, a gente apresenta e tenta entender por que o poder gera tanto interesse nas pessoas e por que muitas pessoas sentem a necessidade de serem liderados ou até controladas por outras pessoas, às vezes sem perceberem.
Então, eu não sou antropológica.
Antropóloga.
Antropóloga. Eu não sei nem como é que é.
Antropológica você é, tá?
Mas assim, a gente sempre entende que um grupo de pessoas, ela precisa de um líder. Ela busca a liderança, ela espera a resposta de alguém. E aí, tanto que existem aqueles líderes natos, que são as pessoas que nasceram pra ser líder. Automaticamente, elas já estão mandando aqui, mandando ali, organizando tudo. E tem aquele grupo de pessoas que ninguém se identifica líder, mas as pessoas vão empurrando ele pra ser líder, né? Mas assim, a sociedade, um grupo de pessoas, ela tem a necessidade de ter um líder mesmo.
A Bíblia, ela deixa meio claro, assim, que na igreja a gente tem uma organização, né? Só que o princípio dessa organização, ela é diferente do princípio que rege o mundo, né? Jesus Cristo fala isso pros discípulos, né? Entre os homens, os poderosos é que lideram, né? Mas entre vocês é diferente. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o servo dos demais, né? Toda vez que a gente descamba pra uma liderança repressiva, no sentido de colocar pessoas acima de outras, com pessoas como sendo melhores que outras pessoas, a gente tá falhando com o princípio básico da organização da igreja, né? Então, mesmo que as pessoas precisem de líderes, e precisam mesmo, concordo plenamente com a Adri, essa liderança no cristianismo, ela deve se dar de maneira inversa, né? Não um cara que manda, mas um cara que serve, né?
Eu acho que, um pouco, assim, falando da nossa realidade brasileira, essa relação de poder tem muito a ver com a nossa história de Brasil também, né? Porque ou a gente é imigrante, né? Ou a gente é nativo brasileiro, antes dos portugueses, ou a gente é português opressor. Uma dessas relações, a gente foi criado debaixo delas.
Cara, eu tava viajando aqui, eu tava ouvindo vocês falando e eu esqueci que eu tô participando. Eu tava ouvindo como se estivesse ouvindo o podcast.
É comum isso.
Agora que eu me liguei e falei, nossa, eu tenho que falar também. Pela primeira vez eu vou falar, porque antes eu ficava falando sozinho.
Duda, agora você pode ser ouvido, Duda.
E a
Fale.
Gente vai responder também.
Cara, o Brasil, ele tem uma origem católica romana, então ele foi catolizado, ele foi doutrinado, foi evangelizado pela Igreja Católica Romana. E outros países foram por países protestantes. E eles têm como regra básica no catolicismo a elite ter o poder e as informações na mão. Então, o brasileiro, ele não tem muito costume de procurar a verdade. Ele já tem o costume de procurar alguém. No protestantismo, os países que são evangelizados, né, que colonizados, os países que são protestantes, eles já têm já um costume maior deles irem procurar as informações.
É, foi isso que a reforma trouxe, né? De todos pensarem com suas próprias cabeças e não serem levados pelo que os outros dizem.
É, porque na minha opinião, o sistema religioso, ele é muito parecido com o sistema político. Inclusive, as igrejas hoje em dia, elas parecem mais partidos políticos do que igreja. A gente vê um sistema político dentro da hierarquia gigantesco, né? Um respeito que eles chamam, no caso, de ética pastoral, que a gente não encontra na Bíblia. Então, praticamente todas as igrejas podem fazer o que bem entender com a palavra e o que bem entender com as pessoas, porque as pessoas são membros da sua instituição e eles entendem que muitas vezes eles são donos dessas pessoas e não entendem exatamente o que o Cacau falou, que na Bíblia tem várias coisas que são ao contrário do que a gente entende, né? A gente está aqui para servir, não é uma autoridade de opressão, mas como as pessoas acabam realmente procurando um guru e alguns líderes se colocam na posição de guru, porque o guru é aquele cara que fica em cima da pedra berrando para a galera, o pastor não, o pastor é aquele que está do lado da ovelha, pisa onde a ovelha pisa, anda com a ovelha, e as pessoas acabam sofrendo por não entender a posição do pastor e alguns pastores acabam não fazendo as pessoas sofrer porque também não entendem a posição do pastor, porque eles foram criados nesse sistema e crescem nesse sistema.
É, e isso não é uma exclusividade nossa brasileira, né? Às vezes a gente tem esse sentimento, né, de que nós brasileiros temos essa herança e vivemos assim e tal, mas a gente vê desde a Bíblia, Jesus alertando sobre esses manipuladores, né, e até na carta de Pedro, Pedro falando sobre os lobos e falando sobre as pessoas que podem atrapalhar a vida do cristão verdadeiro que quer servir a Deus de maneira plena.
A palavra de Deus nunca foi contra isso. a palavra de Deus foi contra, e é contra, e sempre será contra, os falsos líderes. E aqui, uhum, em 2 Pedro 2, fala assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, assim, vão surgir falsos mestres, tem entre nós falsos mestres, mas o que a gente tem que fazer é conhecer muito bem a vontade de Deus, conhecer muito bem a palavra de Deus, pra gente ter discernimento do que é heresia, do que não é, e de quem é mestre e de quem é um falso mestre.
Ou de quem tá interessado só no que a gente tem pra oferecer e não tá interessado na gente, não tá interessado nas pessoas, tá interessado nos benefícios que as pessoas trazem.
Muitas vezes eu vejo alguns programas televisivos cristãos.
A Adri fez um estágio pra se preparar pra esse tema.
Cara, eu passei mal mesmo, passei mal.
Ela chafurdou na lama do cristianismo...
Da
terrologia. Não, culpa do Duda, Duda. Ó, Duda, se eu passar mal e infartar, a culpa é sua. Porque eu assisti tanto vídeo porcaria, meu, que eu fiquei horrorizada, sabe? Umas coisas assim. Daí eu fico pensando, igual, eu assisti um canal lá ontem, de uma igreja e tal, e a igreja falou assim: se você tem muita dor de cabeça, se você tem problema neurológico, não sei o que tem, traga a sua fronha do travesseiro que você dorme.
Uau.
E venha e traga aqui que ela será ungida. E Deus vai responder, porque Deus sempre nos responde. Aqui no templo X, no endereço tal, Deus sempre responde, porque nós pagamos o nosso dízimo em dia. Então Deus tem que responder. Daí eu fico pensando, meu, será que esse cara, ele é analfabeto funcional, ele não sabe ler a Bíblia, ele não teve um estudo sobre isso, ou ele tem a plena consciência da besteira que ele tá falando e quer ensinar as pessoas disso, e quer manipular as pessoas. Daí eu fico com essa questão, sabe?
Eu também fico com essa questão. Mas assim, quando fala de falso mestre na Bíblia, tá falando de gente que é ardilosa, né? E há alguns que eu creio que conseguem convencer os outros a partir de uma interpretação errada da Bíblia, sabe? Uhum. Então levantam os textos lá, malucos, e começam a fazer todo tipo de interpretação errada. E gente que sinceramente acredita naquilo vai atrás e prega aquilo lá também, né? Uhum. Agora, em que nível dessa linha de produção de heresia tá esse pastor que você viu, eu não sei.
É.
Mas eu acho que tem alguns que acreditam mesmo no que estão falando, sabe?
Uhum.
E outros que já são mais ardilosos, né?
Uhum.
Por incrível que parível, tem... cara, tem muitos pastores que me procuram no inbox. Ontem mesmo eu fiquei boa parte da minha noite conversando com um pastor de um ministério. Porque tem muitos pastores que sabem da minha postura. Tem alguns que fazem parte de uma página que eu tenho na internet, que tem um número legal de acessos por semana e tal. E muita gente vem no inbox trocar ideia exatamente sobre esses assuntos. Tem muito pastor que eu já conheci que é refém do ministério, porque os caras cresceram no ministério, toda a estrutura familiar e de vida dele tá dentro do ministério, porque, bem, eu vou tentar falar de uma maneira bem rápida. Nada do que eu tô falando aqui dá pra generalizar, mas funciona com boa parte das grandes igrejas. O mundo como a gente conhece perdeu o centro familiar. Tem muita família que cresce hoje, que é formada, que gera adultos carentes. Eles têm carência do que é uma família, né? Porque o mundo do jeito que ele acontece hoje, essa correria diária, a própria educação que foi dada e foi sendo repassada, tem muita gente carente de ter família, de ter um carinho, e algumas instituições oferecem essa coisa de ser sua família, e as pessoas nessa carência acabam se entregando a um pai espiritual, que ele chama.
É a figura do mestre, né? E aí nessa pegada de que se o mestre não for um bom mestre, não for um verdadeiro mestre, que não dá a vida dele realmente pelas ovelhas, é que acontecem os abusos emocionais, os abusos espirituais.
Eu já fui vítima, já vi acontecer, porque alguns pastores, inclusive um que já foi até meu pastor, ele é refém do salário da igreja, porque ele prega as coisas que ele sabe que é mentira, ele sabe que tá errado. Ele me falou uma vez: pô, Duda, eu não posso sair porque Deus me chamou pra esse ministério. Eu falei: Deus não chamou ninguém pra ministério, Deus chamou a gente pra ser cristão, pra ler a Bíblia, pra seguir o que tá escrito na Bíblia, não é pra você fazer parte de um grupo com nome.
Isso me chama muita atenção, se o cara fala sabendo que tá errado e está usando a palavra de Deus para fazer o que ele sabe que é errado, cara, ele tem mais temor dos homens do que de Deus, né?
Mas é porque ele é refém do dinheiro. Por exemplo, se ele, na reunião do ministério dele, os diáconos, presbíteros, sei lá, independente da nomenclatura, falar, ó, hoje a gente quer que você fale sobre isso. O dízimo da igreja tá caindo, a gente precisa fechar as contas, então eu preciso que você fale sobre isso, isso e aquilo. E aí o cara se sente coagido a falar sobre aquilo, senão ele tá na rua. E ele tem família pra sustentar. Não que eu tô defendendo o cara, eu acho que ele tem que pular fora mesmo. E deixar a vida dele, literalmente, nas mãos de Deus, entendeu?
Eu acho que as pessoas perdem de viver o sobrenatural de Deus, assim, porque elas se prendem no material da instituição. Eu já cansei de falar pra pastor que vem reclamar pra mim no ministério, falando, sai, cara. Se você não tá feliz aí, se você tem a certeza que o que vem sendo pregado aí, sai. Mas como é que eu vou viver? Falei, cara, você não é cristão? Já teve ministério que me ofereceu dinheiro, cara. Não, cara, nós vamos te sustentar. Eu falei, não, cara, eu não vou ler a cartilha de vocês. Eu já cheguei a ficar numa situação de quase passar fome. Mas eu preferi ficar sozinho do que mal acompanhado. E aí você vê que você não tá sozinho, cara, porque esse tempo que eu tô aqui na Nova Zelândia, tipo, eu fui perseguido no Hawaii, eu vim aqui pra Nova Zelândia, esse mesmo pastor que me prejudicou lá, que me mandou pra prisão, porque eu comecei um estudo bíblico, arrumou um jeito de tentar me prejudicar aqui de novo. Só que, cara, eu passei apertos absurdos, que só me trouxeram benefício espiritual. Talvez eu tenha tomado alguns prejuízos materiais, mas material, cara, o crescimento que eu acabei tendo, com tudo que eu sofri, pra mim foi muito bom, cara. Entendeu? Todo mundo na Bíblia que falou, eis-me aqui, cara, começou a passar por situações. O problema é que a igreja quer levar todo mundo pro Éden e não entende que a nossa rota é rumo ao livro de Apocalipse. E as igrejas estão tentando trazer todo mundo de volta pro Éden.
Esse é o segredo, por exemplo, do apóstolo Paulo, né? Que ele não dependia de ninguém e não era limitado por ninguém, porque ele confiava em que Deus ia sustentar, né? Então, e é o que você tá falando, né? Se você lança a mão no arado mesmo, né? Pega o arado e vamos trabalhar, você conhece de Deus, né?
Eu sempre achei que o apóstolo Paulo era vinculado a alguma convenção, assim. Porque ele sempre tinha umas visitas, uma casa pra dormir.
Ah, ele recebia ajuda, né? Mas ele...
Mas ele
fala,
disse que,
né?
Quando ele... É, mas ele disse que se ele não recebesse também, não tinha problema não, que ele...
Não tem problema. Eu já conversei com muitos pastores, assim, midiáticos, entendeu? Quando eu estive no Brasil, eu cheguei com status, né? E aí, logo que eu cheguei, eu fui contratado pelo Charlie Brown Jr. pra dirigir o DVD dele. Fui o diretor do último DVD da banda. Aí, o status deu uma aquecida até, entendeu? Quando eu vi, eu tava jantando na casa de um desses pastores que a Adri viu na TV. Eu tava conhecendo um desses pastores também, entendeu? Eu acabei tendo um contato muito próximo, que eu até hoje não sei se me fez bem ou se fez mal. Porque eu vi como que são muitas pessoas por trás daquela capa que eles têm. Quando você tem um ministério muito grande, você precisa de um fluxo de dinheiro muito grande para manter aquela aparência que atrai as pessoas para dentro do templo. Porque não muda muito do que aconteceu quando Constantino transformou a igreja cristã na religião oficial de Roma. Ele começou a construir mega templos. Uhum. Então, as pessoas que moravam, os camponeses, eles viviam uma pobreza profunda. A gente tem que pensar como é que era o mundo ali no século III. Não tinha saneamento básico, era todo mundo, tipo, ninguém trocava de roupa, tomava banho, não tinha isso que a gente tem hoje. Então, quando as pessoas viram aquele templo, era o dia deles se sentirem dentro de alguma coisa luxuosa. Uhum. Então, as igrejas, os megas templos, dão essa impressão para as pessoas. Elas vão naquele lugar e se sentem bem ali, porque as igrejas hoje estão mais preocupadas em criar um lugar que não que tenha como prioridade a verdade, mas tenha como prioridade o conforto. Você vai ali e você se sinta bem ali, que tem um bom show, uma boa iluminação, uma palavra de incentivo para a semana, né? Porque tem muitas das pregações que eu vi no Brasil, eu fui em muitas igrejas, não só no Brasil como fora, que são pregações de autoajuda. Então você vai e você se sente pilhado para aquela semana, Deus vai ter que trabalhar para ti, porque eles oferecem Jesus como a melhor opção e não como Senhor e Salvador. Eles oferecem como Salvador, quer dizer, tudo que você fizer de besteira, você leva fronha, você leva rosa, você leva o ponto de contato de fé que o guru vai conseguir falar com Deus para passar o pano para você. Sendo que você tem todos os problemas que você tem na vida, você tem porque em alguma parte da sua vida você não obedeceu ele como Senhor. Que se tivesse obedecido como Senhor, não ia ter aquele problema.
Uma coisa interessante é que quando eu tava estudando, eu tava me preparando, fazendo briefing pra gente gravar esse programa, eu joguei várias palavras no Google, no YouTube, até mesmo no Facebook, sobre perseguição religiosa, mas no sentido de um crente que persegue outro crente, um evangélico que persegue outro evangélico, um cristão que persegue outro cristão. E fiz vários jogos dessas palavras assim, e olha, incrível, não tem quase nada. Quase nada. O que se encontra é uma perseguição religiosa de muçulmanos perseguindo cristãos ou outra religião perseguindo cristão. Mas não dentro da igreja, um perseguindo o outro. Dentro desse cristianismo, desse protestantismo, um perseguindo o outro, sabe? Então aí eu fico pensando, igual, por exemplo, quantas pessoas que não estão sofrendo de abusos e não percebem? Por exemplo, tem um abuso emocional, do cara fala assim, ah, você tá sofrendo, você tá com depressão, mas essa depressão sua é porque você merece. E aí a pessoa vai se sentindo mal, vai ficando com baixa autoestima. Ou até mesmo um abuso espiritual, né, de falar que o pastor e a figura de líder, ela se sente um mediador mais próximo de Cristo, e aí você acaba ficando na dependência dele pra chegar até Deus, entendeu? E tem muitas pessoas que estão sentadas no banco passando por isso. Daí eu fico pensando, por que que demora tanto pra uma pessoa perceber que ela tá sob essa repressão, sabe?
Porque elas não leem a Bíblia. O costume é você ir domingo ouvir a Bíblia. Enquanto as pessoas não entenderem que pequenas palavras causam uma confusão gigante, as pessoas não sabem o que que significa ser uma igreja, as pessoas não sabem o que que significa culto. Então as pessoas acham que domingo, 7 horas da noite, elas vão cultuar a Deus e esquecem de viver uma vida de culto.
Não é que as pessoas simplesmente não leiam, mas muitas vezes elas se acham incapazes de conhecer aquilo, né? Então elas meio terceirizam a vida espiritual pro pastor tomar conta, né? É como se o pastor fosse um gerente da vida espiritual daquela pessoa, né? Ele deixa lá e o pastor vai cuidando da vida espiritual. E aí vai se submetendo a tudo, né? Eu acho que um dos mecanismos que se usa pra manter essa submissão é o medo mesmo, né?
Uhum.
Então, por causa do medo, a pessoa... Não é que ela não percebe ou não sente, é que ela não quer arriscar, né?
Uhum.
Não quer arriscar sair daquilo lá que ela tá.
E gera essa dependência, né? A pessoa tá totalmente dependente daquele líder que tá prometendo aquelas coisas e tá ameaçando se aquilo não for do jeito que ele prega.
Eu queria só fazer, abrir um parênteses assim, a igreja evangélica, a igreja cristã, protestante e tal, eu não conheço nenhuma igreja que seja 100% doutrina fiel, porque ela é feita por homens e homens erram, homens às vezes pode fazer uma exegese errada. Então,
mas
assim,
o que você chama
gente...
doutrina fiel? Aquela que você concorda?
Aquela que eu acredito. E aquela faço mesmo. Não, tô
então,
brincando.
Aquela que você faria se você tivesse uma igreja, é essa.
Não, isso. É que eu quero deixar claro assim pros ouvintes, é que assim, não é que é pra você discordar de tudo, pra você brigar com tudo, pra você sair da igreja, pra você montar a sua igreja, porque você não concorda e tal. Porque olha, ouvinte, eu já tive essa vibe, viu? Tô falando. Mas assim, de que tem algumas coisas que são imprescindíveis e que elas não podem acontecer. Principalmente quando eu falo com relação dessa essa repressão, esse medo. Mas tem coisa que acontece que você tem que conversar e instruir e tal.
É, mas tem um problema. Tem muita gente que me procura na página que eu tenho ali no Facebook que vem me falar dos problemas que elas estão passando na igreja. Eu falo, filho, se você tá vendo problema, comunica teu pastor. Eu nunca falo pra ninguém sair de igreja.
Uhum.
Eu falo pras pessoas tentar entender o que que é uma. Porque às vezes você tá fazendo parte de um lugar que não vai ser reconhecido por Deus. Porque a Bíblia apresenta essa realidade. Que vão ter muitas pessoas que vão chegar pra Deus. Deus, eu fiz milagres, maravilhas, marcha pra Jesus, gravei DVD, publiquei uma Bíblia com meu nome, ele vai falar, não te conheço, uhum, você não fez pra mim. Então, às vezes, eu falo, você tá frequentando, participando da tua vida, entregando tua vida espiritual na mão de alguém, que não vai ser reconhecido, você acaba também indo por essa tabela, porque, desculpa falar, mas boa parte das escolas bíblicas dominicais tenta manter o pessoal no pré-primário, eles não ensinam a Bíblia, tipo, não tô generalizando de novo, tá? Mas boa parte das igrejas que eu fui em mais de 50 igrejas no Brasil quando eu estive aí. A gente ouvia uma pregação que começava no Velho Testamento, ia pro Novo, ia pro Apocalipse, e o cara fazia um balaio de gato que não tinha uma mensagem centralizada na Bíblia. Ele falava o que ele queria falar,
uhum,
o que a galera quer ouvir. Porque se você tem um templo de 5 mil pessoas que você gasta 30 viu por mês para manter. Se você não tomar cuidado, você vai começar a pregar o que dá certo, não o que é certo. Porque você tem que pagar toda uma estrutura para você manter-se naquela posição de que você tem um ministério que deu certo.
Uhum.
Teve um apóstolo que veio falar para mim uma vez: pô, Duda, eu acho que você tem recalque porque você tem um ministério pequeno. Eu falei: cara, então me explica como é que foi com os apóstolos, porque nenhum deles tinha um ministério do jeito que vocês acreditam que deva ser. Eu prefiro ter 5 pessoas com o Espírito Santo do que 5 mil com o Espírito de porco.
Que manda tudo pro precipício, né?
eu falei pro cara, se você me apresentar algum personagem na Bíblia que depois que se converteu ficou rico, eu vou ficar surpreso, porque as pessoas se entregavam, porque eles entendiam que o reino e que dinheiro na mão de cristão não é ostentação, é provisão. E vocês tratam como ostentação. Quanto mais você ostenta, mais as pessoas que estão fora da igreja acham que você é bem-sucedido. E o bem-sucedido no âmbito espiritual é você se enriquecer como pessoa.
Isso se desdobra para tantos problemas, né?
Nossa!
E na verdade, no podcast 239 aí que o Paulinho recomendou, ouçam mesmo. No início eles falam muito de Lost lá, quem não assistiu Lost igual eu se perde, mas o resto é muito bom.
O Cacau, Cacau, aquele carequinha do Lost, sabe?
Ele não assistiu.
Então, não sei quem é o ator.
Qual é o nome dele? Então, cara, sem sacanagem, ele morava na frente da minha casa no Hawaii. Morava do outro lado da rua. Assim.
Que da hora.
Eu vi o cara correndo. O Loki, né? Ele corria todo dia lá.
Nossa, ele não era
paraplégico. Ele chegou a morar.
Ele curou ele. Né,
o velhinho era mó fit.
Até um dia que ele pegou um avião e nunca mais voltou.
É, porque a galera morava todo mundo lá, porque as gravações eram lá. Então,
olha só o link, cara. Tá tudo conectado, mano.
Tá tudo conectado.
Não, era só uma curiosidade. Desculpa cortar. Mas no programa 239, o Paulinho começa falando. E pra você que tá ouvindo o programa em 2016...
Uh-huh. É verdade.
Não, foi o Bilbo que falou. O Bilbo.
É, eu falei, caramba. Ah, é quando ele fala do Mosaico Bilbo. Teológico.
Né? É, ele fala, 2016 o Mosaico Teológico vai estar na 15ª edição. Olha a profecia, que não foi cumprida.
Mas pode falar aí, Cacau, manda ver.
Mas lá nesse episódio aí, então vocês já viram que vocês têm que ouvir. Lá nesse episódio, o Abner fala um negócio legal, que é, o cara também só é líder, assim, só oprime, porque é lhe dado também o poder, né? O poder é meio concedido a ele. É uma submissão a esse poder, né? E o grande rompimento, assim, você, crente, não tenha a ilusão de que você consegue se livrar de todas as coisas que regem a vida. Ninguém se livra de um conceito que rege a sua vida. Quem se livra da Bíblia se pega em outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, você pega lá o Salmo 1. Salmo 1 coloca duas figuras. Uma da árvore plantada junto a ribeiro de águas e outra da moinha que o vento espalha. Qual é a mais livre? Nenhum. A árvore tá plantada, tá presa no solo e a moinha tá presa no vento. O vento sopra e ela não tem escolha pra onde vai. Então, a vida do cristão é uma escolha de se prender na palavra de Deus. Por que que a gente escolhe se prender na palavra de Deus? Porque na palavra de Deus a gente frutifica como uma árvore. E no vento a gente não frutifica, a gente tá sendo soprado por qualquer lado. Quando a gente não tá preso na palavra de Deus num contexto de igreja, a gente vai estar preso na palavra de um pastor. Uma igreja que não está submetida à Bíblia, tá submetida a alguém. Não tem jeito. Por isso que a Bíblia é um elemento muito mais de liberdade do que de repressão. E por isso que a ideia de que a gente pode sim tomar da Bíblia, lê-la e compreendê-la, ela é um elemento de liberdade dentro do protestantismo e para os evangélicos, né? Então, isso que o Duda falou é central, não é assim uma coisa que você pode adicionar na sua vida, é central. E se você terceiriza mesmo a vida cristã, joga na mão do pastor, que esse seu pastor seja um pastor bíblico, para ele tá preso na Bíblia e você tá preso também, porque senão você tá nas mãos de um ser humano, né?
Uhum.
Uma das coisas mais complicadas que eu mais encontro é esse tag rebelde, porque se você for com qualquer pergunta pro seu pastor que ele não saiba responder, ou que ele responda e você mostre para ele que ele tá errado, ele simplesmente já te coloca um tag de rebelde e você começa a ficar avisado dentro do ministério, entendeu?
Uhum.
Porque, infelizmente, o sistema religioso não é feito para você pensar, é feito para você obedecer, né? Tipo, não se tem aquele pensamento de ir pro todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. Não, é fique e fique aqui. Ninguém é preparado para ir para fora.
Se no outro programa a gente fez o paralelo com Lost, nesse aqui a gente faz com Star Wars, né? Que tem a Aliança Rebelde.
Esse eu assisti.
Mas eu tenho, assim, eu consigo enxergar pelos dois lados também, né? Porque hoje em dia a gente tem, como o Marcos Botelho disse no programa que a gente gravou lá no Rock no Vale, né? Tem muita gente falando mal da igreja, né? Todo mundo quer fazer um vídeo reclamando de alguma coisa, quer fazer um podcast reclamando de alguma coisa. Eu também tenho essa preocupação de não ser esse que tá só reclamando de tudo, que é só esse rebelde, que famoso rebelde sem causa, né? Só sabe o que tá errado, mas não tem algo, nada pra colocar no lugar, ou pra construir, ou pra fazer diferença realmente na realidade em que ele tá inserido. Então, assim, eu tenho medo de a gente incitar esses rebeldes a se levantarem e a virar uma confusão maior ainda. O mais importante é realmente você se apegar à palavra de Deus, entender o que ela diz e tentar lutar de forma racional e
amorosa.
Exatamente, de forma amorosa, para que a palavra de Deus seja instituída, a vontade de Deus seja instituída, e não a sua vontade, ou o que você acha que é o mais certo, né?
Porque o rebelde sem causa, ele cai no mesmo erro, só que no outro extremo. Ele, ao invés de colocar um pastor no pedestal sobre a vida dele, ele se coloca no pedestal e não se submete à Bíblia. Então, quando você vê lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo para uma igreja que estava dividida, um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo, né? Cada um falava que era uma coisa, Paulo vai falar: vocês estão olhando para os homens, vocês têm que olhar para a sabedoria divina, que não é a minha. Quando eu vim falar com vocês, eu não quis saber nada, só Cristo crucificado. Então, não olhem para mim, olhem para Deus. Né?
Uhum.
Então, as pessoas vão às vezes se apoiando, e às vezes apoiam na sabedoria humana de si mesmo ou de outros pregadores para fazer esse movimento de rebeldia sem amor. E, de novo, qual que é o princípio para a organização da igreja? É um servindo o outro. Então, se você se rebela ao ponto de se colocar acima do outro, você rompeu também com o princípio de servir o outro, né? Então, tá tudo ligado aí, tá tudo conectado.
Eu não sou contra a igreja, não sou contra pastor. Meu avô era pastor, eu vi como é que foi a vida dele. Conheço vários pastores muito legais, entendeu? Já tive a oportunidade de, no Brasil, conhecer pastores muito sérios, pessoas seríssimas. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco nem generalizar. Mas, pra mim, o que me parece na Bíblia é que realmente a situação só vai piorar. E a gente tem que lutar, realmente lutar, para que a gente consiga passar o que a gente entende como verdade e promover conversas, porque as pessoas têm muito medo de conversar a respeito da Bíblia quando vai contra o que elas acreditam. Elas simplesmente parece que tem um bug no cérebro e elas não conseguem mais conversar. Vira um negócio que parece que você está agredindo ela. Você abre e fala: não, ó, irmão, está acontecendo isso, 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 isso. Não é isso que estão falando para vocês, estão falando errado. Não, mas aí ele começa a defender a turma dele, porque hoje em dia, infelizmente, parece que são torcidas. Essa coisa de a minha igreja tal, a tua igreja tal, as pessoas não têm um entendimento de que todo mundo faz parte de um reino, que todo mundo faz parte do povo de Deus. É a minha visão contra a tua visão.
Você falando isso, cara, parece muito eu explicando pro meu filho por que ele não pode comer todas as azeitonas na hora do almoço. Porque ele fica: mamãe, quero comer azeitona, quero comer. Eu falo: filho, azeitona não vai te alimentar na hora do almoço. Vamos comer a comida junto com a azeitona. Cara, eu sento com ele pra explicar pra ele, ele não quer ouvir. Ele começa a gritar, 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 gritar. E eu: Daniel, calma, espera. Porque ele já colocou aquilo no coração dele de que pra ele o almoço é azeitona e ponto final, sabe? Aí você explicando isso, tipo, que as pessoas não querem ouvir o que é contra, parece que é criança mesmo, de não ter maturidade pra discutir, entendeu?
Poxa, quando eu fui no Brasil a última vez, eu fui numa igreja em Santos. E logo que eu entrei na igreja, eu vi uma Arca da Aliança.
Ó.
No lado direito. Eu falei: pastor, o que é isso aqui? Ele é uma Arca da Aliança. Eu falei: caramba, vocês acharam? O Hitler procurando, o Indiana Jones perdeu ela e tá aqui então, tá aqui em Santos. Ele falou: não, isso aí é pra tipificar a presença de Deus. Ah,
no final do Indiana Jones, eles colocam dentro de uma caixa e colocam num galpão cheio de um monte de caixa.
Isso.
Vai que algum navio levou e foi parar no Porto de Santos.
Não é?
Pode ser.
Só pode ter sido. E você quer explicar pro cara, e aí você mostra ali Jeremias falando que não é pra construir o tal. Eles não querem ouvir. Eles não querem, porque ele fala: ó, essa é a visão do nosso fulano de tal. Tipo, é assim, ó, galera, o negócio é o seguinte: a empresa aqui funciona assim. Se não for assim, tá fora, porque tá dando certo. Tá crescendo, nós estamos abrindo um monte de franquia, aí tem um monte de gente puxando o nosso saco pra ganhar uma franquia dessa, porque abriu, a galera vai, porque tem uma imagem legal, porque na real é isso, entendeu? Se trabalha algumas igrejas, se trabalha no contexto de imagem.
Uhum.
Esse negócio da arca aí é um outro problema que eu vejo nesse negócio da repressão, que é o seguinte: a gente transformou de novo o cristianismo numa religião de rito, sabe? E isso é muito complicado, porque o rito, ele basicamente diz que tá acontecendo alguma coisa sobrenatural ali e ele concede poder ao... Quer dizer, não existe rito sem um sacerdote, né? Sem um intermediador. Então, esse sacerdócio pastoral falso, porque a gente acredita no sacerdócio universal, né? Mas esse falso sacerdócio pastoral, ele se justifica pelas maravilhas que acontecem nos ritos. Essa Arca da Aliança que o Duda viu lá, ela não tá presente em todas as igrejas, mas o conceito dela tá presente, de que o culto é o lugar onde Deus se manifesta, sabe? E quando você acha que o culto é o lugar onde Deus se manifesta, você tira a manifestação de Deus do
na
resto
vida.
Da vida, exatamente. Uhum. Jesus Cristo disse que ele ia se manifestar a quem guardasse os seus mandamentos. Esse é o que me ama ser amado meu Pai, e eu me manifestarei a ele, né? Então não é no culto, é na obediência que você tá andando com Jesus Cristo, né? É na obediência que você tá, de fato, Cristo vivendo em você, como Paulo fala aos Gálatas, né? Então quando você coloca no culto o lugar onde o espetáculo de Deus vai acontecer, onde a manifestação de Deus vai acontecer, você tá ritualizando de novo e você tá colocando ali peso em quem ministra esse espetáculo de Deus. E isso é, pô, por isso que os pastores opressores, eles vivem de milagre e coisas espetaculares que aparecem diante de todo mundo, sinais e tal, né? E isso tá em muitos lugares, viu? Não tá só em igreja neopentecostal, não. Às vezes a gente, em igrejas mais sussas, né? Do ponto de vista litúrgico, elas também têm esse mesmo conceito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não endeusar os pastores aí também como esses intermediários. Quem quiser saber mais, tem um episódio sobre culto no 2 em 1, que tá bem legal. Olha aí.
Coisas que eu vejo é que existe um problema muito sério que estão pintando o Velho Testamento ao Novo Testamento. Uhum. As pessoas acabam carregando uma carga do Velho Testamento para o Novo Testamento, para dentro da igreja, e isso causa problemas seríssimos. Tudo bem, olha só, eu vou falar um negócio aqui, se eu estiver errado, vocês, por favor, me ensinem ou me deem uma dica do que eu devo fazer. Muitas pessoas me procuram perguntando, tá bom, Duda, como é que a gente acha uma igreja sadia? Eu, tá? Minha posição. Eu falo para as pessoas perguntarem para o pastor como é que ele interpreta Malaquias 3.10. Eu acho que isso já dá uma dica de como é que é o pensamento do ministério. Porque se ele interpretar Malaquias 3.10 como algo válido para hoje, ele acaba trazendo todo o conceito do Velho Testamento para a nossa vida cotidiana. Porque ele vai acreditar em um sacerdote, então ele já começa a acreditar que existem pessoas especiais, dias especiais, lugares especiais, entendeu? E ele acaba trazendo várias regras para dentro do convívio cristão do dia a dia das pessoas. E o que a gente mais vê dentro das igrejas, infelizmente, principalmente no Brasil, que é um país muito mixigenado e que tem uma história muito misturada com as religiões afrodescendentes, a gente fez uma mistura muito grande com o catolicismo e as religiões africanas que estão dentro do nosso cristianismo do dia a dia. A gente vê que nós temos hoje dias especiais, pô, as pessoas conseguem marcar dia para o Espírito Santo trabalhar. Ó, quinta-feira você vai vir aqui que você vai ser curado, o Espírito Santo vai te curar. Uhum. Eu já fui em reunião para você aprender a falar em língua.
Oh.
É, o cara botou a mão na minha cabeça, repete o que eu tô falando. Eu falei, cara, não é você que me ensina, é o Espírito Santo que dá.
Eu já fui numa reunião de aprender a falar línguas também, era na Wizard.
Mas ali é... Hoje em dia, dentro da igreja, tem línguas tão estranhas que nem Deus entende, cara.
Ah,
a gente vai entrar... Mas aí a gente volta lá no que a Adri falou. Primeiro, nem sempre um culto assim, as pessoas estão sendo oprimidas, ou, né? A gente tinha falado lá dos pastores, né? Que às vezes eles estão, sinceramente, falando alguma coisa que eles de fato acreditam e tal, né? E muitas vezes não estão submetendo à opressão. Estão simplesmente sendo inúteis, né? Porque não estão pregando a Bíblia, mas não está revertendo a congregação à sua própria vontade, né? Mas às vezes quando estão, as pessoas não estão percebendo nesse momento, né? Não é aí que elas... Né?
Mas
não sei,
da mesma maneira que a Adri falou que o ser humano precisa de um líder, eu acho que o ser humano também sente falta da coletividade.
Sim.
Entendeu? Experimenta falar pra tua igreja que tu vai sair dela, pra tu ver o que vai acontecer contigo.
Uhum.
Entendeu? Se, por exemplo, eu quando eu saí da igreja que eu fazia parte no Hawaii, pessoas que eu ajudei a vida inteira e um dia pararam de falar comigo. Isso dói, cara. E como as igrejas cada vez mais invadem envolvem pessoas em festas, em reuniões, em encontros, ao ponto dessas pessoas acabarem se afastando da própria família dela e dos antigos amigos que não são cristãos, ela acaba se enturmando cada vez mais naquele círculo, e quando ela vê, ela fala, pô, se eu sair daqui, todo mundo aqui vai parar de falar comigo. E a gente sabe que isso acontece. E tá meio embutido dentro desse negócio todo, que se você sair dali, você saiu dali. A gente sabe, a gente tem histórias disso.
Aí a gente começa a ter esse novo fenômeno, a gente até já gravou um programa sobre isso com o Ariovaldo, com o Bitum, que são os dos desigrejados. Muito, eu diria talvez a grande parte do motivo desse fenômeno é por terem experimentado esse abuso, essa repressão religiosa em algum momento de suas vidas eclesiásticas. E as pessoas optam por desistir, de alguma forma, da instituição igreja e tentam viver o seu cristianismo de forma pessoal.
O nome da minha página é Outros Desigrejados.
Uhum.
Tem muitas pessoas que me falam que não podem curtir a página porque vai aparecer no mural do Facebook delas e o pastor fica bravo. Então elas só acompanham. É, isso aí eu ouço direto. E mesmo, pô, tem semanas que a gente bate 7 milhões de views.
Olha
na página.
Uhum.
E, cara, muita gente me procura com essas coisas de igreja e tal. Eu nunca falo pra sair. Eu falo, cara, Deus pode estar te levantando pra você ser uma solução. Uhum. Conversa com teu pastor.
É, isso é muito importante a gente dizer
isso
sempre.
É muito legal.
Porque pastor é humano, cara.
É, não dá pra falar também, né? Qualquer problema que você vai encontrar na sua igreja, cai fora. Porque daí vira aquele macaco de galho em galho, né?
É, ou então qualquer coisa que o pastor fala de errado, ah, porque o pastor fez de propósito. Não, às vezes o pastor fez uma exegese errada mesmo.
Uma o quê?
Uma exegese. Uma exegese errada. E aí você conversa e... Meu, não é, Cacau? O pastor erra também, é? Não é?
Ou é infalível.
Então, daí chega e fala, ó, pastor, eu entendo que essa parte aqui da Bíblia é assim, assado e tal. Não é que ele quis de propósito. Eu tenho medo das pessoas acharem que a gente tá influenciando e falando pra todo mundo sair e tal, né?
É, mesmo porque a gente faz parte de uma igreja local e a Adri fazemos parte de uma, o Cacau é pastor de uma, o Duda faz parte também, a gente acredita na igreja e não está aqui só por causa do salário.
É, mas Cacau, você não vê que muitas vezes os pastores acabam infelizmente, sem querer muitas vezes, se colocando numa posição em que eles se isolam, eles ficam numa situação em que as pessoas têm medo de chegar nele para falar de algum erro que está acontecendo, quando acontece realmente um erro na vida pessoal dele, ou alguma coisa que ele fale de errado, as pessoas falam, ah, eu vou sair da igreja, ah, a igreja tá mal, o pastor tá roubando. Porque os pastores mesmo não abrem um espaço pra conversa. Você não acha que isso acontece também?
Eu vou falar uma coisa, eu acho que eu já falei isso em algum podcast, mas... Ah, eu falei
Nossa,
no...
Nossa, dos 300 mil que você participa.
É, não, eu lembrei qual eu falei. Mas uma coisa que acontece é que a própria função pastoral, ela tem um pouco de solidão, assim. Não é nem uma questão de o pastor se isolar, não. É da própria função você não ter uma correspondência... Bom, isso é da minha experiência e de quem eu conheço, né?
Uhum.
Mas você não tem uma correspondência plena com ninguém na igreja, sabe? Mesmo que você tenha mais de um pastor na igreja, você tem mais correspondência com essa pessoa. Mas você não tem uma correspondência plena. Por isso que eu, inclusive, já falo pra vocês, amem muito a esposa do pastor da igreja de vocês também, porque ela é a correspondência dele, né? É com ela que ele se corresponde.
Uhum.
Então, é um pouco isolado. Outra coisa é que, de fato, o pastor ele tem que se afastar dessa imagem de santarrão e que ninguém pode falar com ele e
que
precisa
é
mesmo se afastar disso.
Santarrão?
É o santão, né? O santo.
Ah, tá.
É aumentativo de santo, amor.
Eu achava que era uma mistura de santo com fanfarrão.
Pode ser também, pode ser. Você nunca ouviu a música do Domingueiro? Procura lá depois. Domingueiro, você vai...
Tá.
Então, ele precisa se afastar dessa imagem, mas ao mesmo tempo, cara, é muito complicado isso de falar. O púlpito não é o lugar para o pastor destilar as suas dúvidas, cara. Eu me convenço um pouco disso. Não que no nível pessoal ele não possa ser honesto com isso, não possa conversar com a liderança. Pode e deve. Mas o púlpito é a hora de falar da palavra de Deus, sabe?
Uhum.
E a palavra de Deus, você proclama ela com fé, né? É a palavra que tá falando isso, né? Não é uma questão de eu colocar a minha personalidade, o meu caráter naquela hora que eu tô pregando, mas é diminuir o meu caráter e a minha personalidade para que a palavra de Deus, o caráter de Cristo puramente seja pregado, né? Agora, o que o Duda falou acontece mesmo. O cara se põe num pedestal tal, ele é um santo e tal, ninguém pode falar com ele, né? Eu já tive irmãos que vieram falar comigo e me falar de coisas que achavam que eu deveria fazer diferente, e agradeci profundamente, eles tinham razão, inclusive. Isso é uma coisa boa, legal, né? Mas não é no púlpito que você faz isso, e não é... Não, você tem que tomar cuidado com a mente das pessoas também, porque elas são... Esse negócio que você falou, o pastor tá em pecado, foi embora, é porque a pessoa, muitas vezes, ela é fraca na fé ainda, ela tá desenvolvendo, né? Então, a maneira como o pastor se posta diante dela, ele tem que cuidar da consciência do outro também, né? Então...
Eu vou dar um exemplo. Teve uma menina que me procurou, um casal, a menina queria se separar do noivo. Uhum. Aí eu falei, por que você quer se separar lá? Porque ele não é igual o pastor. Eu falei, quantas vezes você vê o pastor por semana? Ela, eu vejo ele no domingo. Eu falei, então você tá comparando o teu namorado que você vê todo dia, que você convive com o cara que você vê uma hora e meia por semana. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que entender que quem tá ali em cima naquela uma hora e meia tem vida, tem problema, tem conta pra pagar, tem angústia. Então, eu, por exemplo, com o meu pastor no Brasil, na época, eu tinha um contato de amigo, eu ligava no meio do dia, aí, cara, como é que tu tá? Tu tá bem? Entendeu? Tinha dia que eu passava na porta da casa dele, eu batia na porta, ele abria, eu dava só um abraço, falava, pô, cara, eu gosto de ti pra caramba, e ia embora. Eu fui em uma pregação num congresso numa igreja, do lugar que eu fazia parte antes, que teve um preletor nesse congresso que falou, não ajudem igrejas pequenas, ajudem só igrejas grandes, porque fazem grandes coisas.
Olha isso.
Eu tinha um dinheiro na minha carteira que eu andava no Brasil, em caso de acontecer algum acidente, alguma coisa, ficar perdido, sei lá. Eu peguei o dinheiro na minha carteira e eu sabia o que aquele cara estava passando no momento. Eu fui lá onde ele estava, lá no lugar dos pastores, me levantei no meio do congresso, fui andando até ele, assim, cumprimentei ele, dei o dinheiro que eu sabia que ele estava precisando. Falei, velho, teu ministério não é pequeno, teu ministério é grande. Que só para me aguentar, você tem que ter a paciência do caramba. E não acredita nisso não, cara. É mentira dele. E o cara me olhou quase chorando. Ele falou, pô, você sabe que eu passo. Ele tem uma igreja pequena. Tem muitos pastores que, cara, eu converso e eu vejo a angústia dele. E tem um monte de gente assim. O Paulinho falou sobre o negócio de desigrejado. Cara, é um título momentâneo, Paulinho. Como também, tipo, os cristãos foram chamados de cristãos porque eles estavam tendo uma certa atitude que levava a ser chamado de cristão. Os desigrejados não é uma coisa que você vai levar. Eu, como tenho uma página com esse nome, pra atrair essas pessoas que estão passando por isso, eu sou bem claro que isso aí é uma fase, não é um estilo de vida espiritual. Você está num momento em que você está procurando um lugar para ir. Você se sente um cara desigrejado no quesito de estar fora de uma instituição. Porque, cara, se vocês vierem aqui na minha casa na Nova Zelândia, quando vocês passarem da porta, vocês chamam uma igreja, porque eu e minha mulher, a gente está o tempo inteiro reunido em nome de Cristo, vivendo o que Ele quer. Agora, faz parte a gente congregar? Claro que faz parte. Como é que você vai exercitar o fruto do Espírito se não for em problemas?
Uhum.
O fruto do Espírito não é para você exercitar numa coluna de férias, quando você não está com problema nenhum. Não, são os problemas. Você vai ter que ter paciência, longanimidade, domínio próprio. Isso aí é em problema.
Uhum.
Então, eu vejo que existe também uma galera que está criando uma religião contra a religião.
Uhum.
Eles estão virando religiosos contra a religião. Tanto que eu tive um problema na página, que eu tive que me separar de algumas pessoas porque eles não entendiam isso. Por exemplo, na minha página hoje eu coloquei como editor vários pastores que eu confio, que eu acho importante que a galera da página tenha contato com pastores. Eles vão, postam coisas lá que eles acham, são pessoas que eu confio, que eu tô sempre analisando o que está sendo colocado, para que a galera entenda que tem a nota de 100 verdadeira, porque se tem a falsa, tem a verdadeira.
Legal.
Entendeu? Porque boa parte das páginas de Facebook, na internet, infelizmente, estão agindo como essas igrejas que a gente tanto batalha. Eles estão fazendo publicações para ter like, para crescer como página. Tem muitas que já alcançaram um número gigantesco de likes, né? Estão vendendo produto próprio. Boa parte das pessoas, dos evangelistas, entre aspas, da internet, estão brincando de querer ser famosinho e fazer stand-up comedy. Já está se corrompendo isso da internet também, que começou como um negócio puro de coração e hoje a galera já foi contaminada pelo vírus do ego, do dinheiro, e está virando a mesma coisa. A mesma galera que fala mal da Bíblia do Thales está vendendo camisa com o nome da página.
Então, Duda, você enfrentou várias perseguições, a gente pode dizer assim, né? Inclusive, esse tema surgiu porque a gente conheceu um pouco da sua história. Você acabou até, já mencionou aí duas vezes, acabou sendo preso no Havaí e tal, porque você sofreu uma perseguição religiosa dos próprios cristãos, ou os que se diziam cristãos. Agora você está na Nova Zelândia.
Aqui na Nova Zelândia eu sofri a mesma coisa aqui. Bom, quando eu cheguei aqui, eu não quis fazer parte de uma igreja que tem aqui. Eu fui e falei, pô, legal, o trabalho de vocês é mó legal. Sinceramente, eu falei, é mó legal, só que eu tô procurando outra coisa. E aí eu comecei a fazer um estudo aqui em casa.
Uhum.
E aí começou a vir um pessoal, começou a vir uma galera da macumba, começou a vir homossexual, que é a galera que eu quero que venha, né, mano?
Uhum.
Eu quero que venha nego problemático. Eu não quero que venha aqui crente, porque senão, pô, velho, eu vou comer pizza.
Uhum.
Então aí começa a incomodar, porque eles não querem fazer, mas também não querem que ninguém faça. Eles não querem ovelha com piolho, eles querem ovelha limpinha.
Uhum.
Eles querem que a galera chegue lá, sente e acabou, faça número.
É, não quer ser o hospital, né? Quer ser a praça de alimentação.
É, porque eu acredito, velho, que amar o próximo é fazer com que o próximo exista na tua vida. Tu olha pro cara, o problema dele é teu problema.
Uhum.
Entendeu? Você tem ir pra cima, ajudar. Só que isso envolve um monte de problema que você vai ter.
E aí você tá enfrentando esses novos desafios aí, né? No último programa a gente falou sobre recomeços. É. Você tá nesse recomeço aí na Nova Zelândia. Mas eu queria saber de você, de toda essa história que você enfrentou, todos esses problemas, todos esses recomeços agora com seu ministério aí. Como é que você tem encarado essa nova fase da sua vida depois de ter enfrentado essa repressão?
Cara, o que mudou na minha vida é que eu tenho certeza que Deus existe. Quando você tem certeza que Deus existe, nada mais te prende. Você começa a realmente ver as coisas de outra maneira. Porque você fala, poxa, cara, eu vou fazer tal negócio desse jeito. Aí você fala, pô, Deus existe. Se Deus existe, tem um jeito de Deus que você deve viver. Você realmente começa a acreditar que existe um ser, uma estrutura espiritual que está cuidando de você.
Uhum.
E você acaba se colocando em situações que você não se colocaria por vontade própria. Você acaba tomando caminhos que você não tomaria por vontade própria. Você iria por um atalho. Aí você acaba, não, tem um caminho mais longo. Pô, mas Deus existe. O meu pastor no Brasil, assim, a pessoa que eu converso hoje em dia é o Ariovaldo Ramos.
Legal.
Porque eu fui alcançado pela internet, pessoal. Vocês foram usados por Deus pra me evangelizar.
Pô, que legal, mano.
Já teve dias que eu tava ouvindo vocês quando eu trabalhava no Hawaii, eu tinha que desligar as máquinas que eu tava trabalhando pra chorar no banheiro.
Não sei se eu fico feliz, cara, ou se eu fico triste por você.
Não, cara. Não, mas não é chorar de tristeza, cara. Por exemplo, eu fazia parte de uma igreja totalmente confusa. Aí eu tava ouvindo uma pregação do Ariovaldo e ele falou assim, Jesus veio pra ensinar a gente como gente deve ser. Quando eu ouvi aquilo, sabe quando é aquele efeito Matrix, que parece que tu entende tudo que tá ao redor?
Uhum.
Eu não tive nem tempo de ir pro banheiro. Eu comecei a chorar no meio do meu trabalho. Eu me converti ali. Ali eu me converti. Eu falei, putz, é isso. Sabe quando tudo que você leu da Bíblia toma uma nova forma? É ali. Então, o que eu falo pra galera que tá passando por isso? Primeiro, pra estudar a Bíblia, porque não tem como você não passar por uma transformação sem você entender que às vezes não adianta você conhecer o salmo do pastor, você tem que conhecer o pastor do salmo.
Uhum.
Tem uma diferença gigante, entendeu? E quanto mais você lê a Bíblia, mais o Espírito Santo vai usar aquilo pra frutificar aquela informação na tua vida. Ele vai começar a te mostrar as coisas, porque ele vai falar com cada um de um jeito. Deus criou pessoas com personalidade própria, e ele vai usar o teu dia a dia para que aquilo que você leu faça parte e você aprenda. Agora, se você tá vendo que você faz parte de uma igreja que te impõe uma terrologia, que te coloca numa prisão, que você tá vendo que o que tá sendo pregado não é correto, eu aconselho você a falar com o seu pastor, trocar uma ideia, entendeu? Não tem esse negócio de, ah, eu vou te desligar do céu, que nem já falaram para mim, o cara falou que ia me desligar do céu.
Ele tava com o interruptorzinho na mão, né?
Leia o versículo, Deus liga, brother, falar que eu tô debaixo de maldição, que eu saí da cobertura espiritual. Falei pro cara, velho, cobertura pra mim é só de chocolate. E isso acontece, cara. Aí eu falo pra galera, vai procurar uma igreja que você acha que você fala, putz, caramba, aqui eu vou estar produzindo alguma coisa pro reino de Deus. Não pro reino do fulano de tal.
Uhum.
Né? Porque é pro reino de Deus. Ah, é a obra, pra obra de Deus. Não para a obra do fulano de tal.
É isso aí.
Porque quando você vê, você tá no meio da marcha para Jesus, que é uma micareta, um carnaval fora de época, pulando atrás de um carro alegórico de uma igreja, pagando 30 mangos de uma camiseta e não tá fazendo nada pro próximo. Jesus não pediu para ser idolatrado, Jesus pediu para ser seguido. E você está promovendo uma coisa totalmente contrária ao que Jesus gostaria que fosse promovido. Uhum. Então, tipo, o movimento dos desigrejados não é um movimento, é uma situação. É algo que está acontecendo muito no Brasil, porque as pessoas estão cada vez mais tendo acesso à informação. É muito diferente você evangelizar um moleque de 18 anos hoje e há 20 anos atrás. O moleque sabe um monte de coisa, entendeu? O acesso à informação é gigantesco. Então, você tem que se manter atualizado sobre o que acontece no mundo da garotada, pra quando você for conversar você ter um diálogo, você não ser um cara alienado, né? As cartas de Paulo é um mural do Facebook, ele colocava ali tudo, até quem não era pra curtir, ele colocava.
Tinha um monte de gente que colocaria aquela carinha de raiva do Facebook hoje, né? Nas coisas que Paulo escrevia. No programa anterior, muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
Recadinhos.
Recadinhos repressores.
Recadinhos tensos.
Depois desse fim de semana de passeatas aqui no Brasil,
não,
né?
Gente, é tudo muito tenso. Ó, o programa foi tenso, as passeatas são tensas.
Foram engraçadas também, né? Teve muitas cenas curiosas.
É verdade.
Mas a gente tá aqui falando de repressão. E olha só, assim que a gente gravou o programa, foi lançado Missão na Íntegra, por mim mesmo, né?
Olha só, ok. Coincidência. É. Ele gravou o programa.
Não, eu não gravei, aí... não. Calma.
Não, o podcast. Esse podcast que você acabou
podcast,
de ouvir.
Esse podcast, tá. Ele... E aí, em seguida, eu fui publicar o Missão na Íntegra, que o tema era deucidentemente, né? Não coincidentemente, é bem tosquinho esse, né? Deucidência. Nossa. Que o tema é sobre misticismo religioso e a figura do líder.
Olha, fala Deus.
Um bate-papo entre o Ariovaldo Ramos, o Ricardo Bitum e o Paulo Capelletti no Lutando pela Igreja, falando sobre esse tema. Então, se a gente já indicou o 239, que é o podcast Irmãos.com, que a gente lançou há 2 anos, fresquinho aqui tem o fórum do Missão na Íntegra, o Missão na Íntegra de número 228, o misticismo religioso e a figura do líder, que se complementa também com esse nosso papo aqui.
Isso, tão profundo quanto o nosso.
Tudo
tão
conectado.
Tão teólogo quanto o nosso. Tudo junto, tudo conectado.
E o legal é que é uma aula antropológica mesmo, né? O Ari vai buscar desde a época do descobrimento, como a gente tentou fazer aqui também.
No 239 também.
É, e traz as religiões africanas, a religião indígena, o catolicismo português e europeu, e faz toda essa ligação pra gente entender o nosso cenário hoje e nos ajuda a lutarmos contra toda essa realidade mística também que envolve a crença evangélica presente no Brasil hoje, tá?
Então, parabéns pra você que acabou de ouvir esse programa.
Uh-huh.
Agora você vai ouvir o 239 e o Missão na Íntegra 228.
Missão na Íntegra?
Na Íntegra, isso mesmo.
O 228. E olha, a gente quer que vocês participem também dessa discussão, porque é uma discussão tensa, pesada, densa. Então, nos comentários deste programa, você coloca a sua impressão, né? Se você concorda, se você não concorda. E compartilha também histórias que você vivenciou ou que você ouviu de outras pessoas, não tem problema. De forma que enriqueça esse nosso programa com depoimentos, com outras situações que podem ter acontecido também, pra gente entender esse cenário e saber como lutar contra e enfrentar essa nossa realidade, né?
E assim, e se você lê um comentário e você quer contribuir com aquele comentário, tem um botãozinho lá pra você responder e dar continuidade a essa bagunça aí.
Isso mesmo, então use os comentários. E por falar nisso, queremos agradecer a...
Muitos comentários!
Todos.
O Deus dos recomeços, e recomeçamos?
Recomeçamos bem, 37 comentários no último
recomeçamos
post.
Recomeçamos com o pé esquerdo porque eu sou canhota. Quem é essa de pé direito, pé esquerdo?
Sem comentários do Facebook, Twitter, a repercussão que também deu. Mas aqui a gente quer agradecer todo mundo que comentou, afinal, vocês fazem parte do conteúdo de Irmãos.com. Então, obrigado a Aldean, que foi a primeira. O Cláudio falou que foi o primeiro a comentar, só que...
Não, Cláudio, mas...
É, ele comentou, só que ele comentou quando o site ainda não estava oficialmente no ar, nós estávamos fazendo a instalação. E deu um pau quando a gente fez a primeira instalação. Então a gente apagou e instalou de novo e perdeu o comentário dele.
Ah, mas em memória esse comentário perdido.
Aí a Aldean veio e comentou oficialmente a 1h30 6h30 da manhã, quando o site realmente foi lançado. Aí o Cláudio já veio na sequência e comentou também, Cláudio Antônio da Silva, nosso first... É, como que é quando o pastor tá lá ainda, mas ele ainda não tem a função de pastor? É honorário, né?
É.
É. O nosso first honorário é o Cláudio Antônio da Silva. Quem mais comentou?
O Wilson Guimarães.
O Everton Sabino.
O Diego Santana.
O Elias Flávio de Paiva.
Eu. Eu também quero
que
falar.
Tá bom. Isso. Adriana De Gaspari. A Camila Santos.
O Elber Pacheco Martins.
O Charleston. Nossa, Charleston. E cheio de dois L's e Y's pelo meio aí. Cardoso.
Lorival Neves Gonçalves.
Aurélio Macieira.
Felipe Barbosa.
Adriana de novo. A Daiane, sem sobrenome.
Não é a Daiane, é Daiane, entendeu?
Pode ser homem? Não, não pode ser homem. O Ismael Antônio Batista.
O Ernesto dos Santos.
Luciano Lopes.
Douglas da Silva Lima.
Silvana Oliveira e Silva.
José Luiz.
Aí, eu.
Paulinho de Gaspari.
Wesley Lube das Neves. Quase noob, né?
Nossa, é mesmo. Cristiano Almeida.
Ariel Jaija.
Michel, o não teló. Não, sou muito ruim, deixa só Michel.
O Thiago, gente, põe o sobrenome. Thiago.
Amarildo Rocha.
Tatinha Carneiro.
Luciano Lopes.
Denise Machado.
Eu fui a última?
Você, por enquanto, foi a última a comentar também. Obrigado, esposa, por participar bastante dos comentários, mas a gente quer ler aqui um dos comentários que falou muito com a gente, que é do Amarildo Rocha. Boa tarde, queridos. Muito feliz em estar aqui pela primeira vez. Gostaria de parabenizar a todos, especialmente Paulinha e Adriana,
no caso,
por este lindo e relevante trabalho. Tá maravilhoso o novo site. Obrigado a todos que...
A gente tá lindo mesmo, né? Você que tá ouvindo no feed ainda não foi, gente, pare. Pare vai e vai lá ver.
Vai ver, pode ser no celular também, que a versão do celular tá muito bonitinha também. E obrigado a todos que nos parabenizaram pelo novo site, a gente tá muito feliz mesmo com essa nova versão. E o Amarildo continua, já venho acompanhando o Irmãos.com no PC há algum tempo, porém de forma bem superficial. Só em janeiro descobri que era possível ter todo esse conteúdo no celular, e foi uma maravilha. Não consigo fazer mais nada sem o fone no ouvido. Cuidado, olha, hein? Tem muitos casamentos acabando por causa disso.
É verdade. Como diz minha amiga, ela vai pra lá com o trequinho aqui, com o trequinho ali.
Me identifiquei muito com o relato do Ariel é o Jaija. Tenho enfrentado muitas dificuldades, mas por se tratar de uma pequena comunidade com apenas dois pastores e contar com muito respeito tanto deles como do resto da liderança e membros, decidi ficar e tentar promover uma mudança de consciência. Olha que legal, que se conecta com o tema.
Olha, é muito louco, né?
Desse programa
também. Mas eu tava pensando exatamente nisso.
É, porque lá a gente falou de recomeço, aqui a gente fala sobre opressão religiosa e a gente sempre insiste nessa tecla de que busque muita orientação de Deus pra saber se é a hora de sair ou se você ainda pode ser bênção e pode ser relevante lá naquele lugar em que você está. E ele continua, não tá sendo fácil, já conheço o Ariovaldo há muito tempo, inclusive pessoalmente, no entanto, só nos últimos 2 anos me aprofundei mais no movimento da missão na íntegra. Todo esse tempo venho tentando influenciar as pessoas da minha comunidade, mas é difícil atrair sua atenção, ainda mais para mudar conceitos muito enraizados e defendidos por quem manda. Então Deus me mandou esta mídia de tão fácil acesso e em apenas um mês e meio já consegui maior avanço aqui em 2 anos.
Olha, que da legal. Hora.
Já conto com uma dezena de jovens irmãos ligados no irmãos.com e a maioria já totalmente transformadas e engajados nessa
olha,
luta.
Olha isso aí, vamos formar a igreja irmãos.com. Brincando, Amarildo, mas eu tô muito feliz, viu?
Creio que no meu caso, a melhor decisão foi ficar e já posso visualizar um começo promissor pra minha comunidade. Obrigado, irmãos.com, por ser uma ferramenta decisiva nesse processo. Toda honra e glória ao único que é digno. Amém.
Amém!
Toda honra e glória a Deus mesmo. A gente é só instrumento pra isso. A gente fica muito feliz por estarmos sendo um instrumento eficaz e relevante, né? Isso nos dá
isso é verdade,
muita
gente.
Alegria. E obrigado pela companhia de todos vocês que contribuem, que compartilham, que comentam,
que oram
e que estão fazendo parte dessa nova campanha nossa de mantenimento, que é através do Comprometa-se de Irmãos.com, que o link
verdade,
está aí no post.
Verdade, eu preciso até dar um testemunho. Eu não vou citar nomes nem nada, mas Deus nos abençoou com uma pessoa que mandou uma oferta pra gente. Olha, foi muita bênção. Muito obrigado, muito carinho aí no seu coração, viu?
Um beijo na sua alma. Você salvou, Deus usou você pra salvar o nosso mês mais uma vez. Deus tem feito isso todos os meses e a gente agradece pela parceria de todos vocês que se permitem ser usados nesse sentido também. Então, se você quer contribuir desde R$5 por mês, 10, 15, 25, 50 ou quanto Deus estiver falando no seu coração, entre em irmãos.com/comprometa-c ou clica no link no post ou vai lá no menu e participe também do nosso ministério.
E continue comentando, que eu vou continuar recomentando.
É isso aí, a gente vai participar mais ainda dos comentários porque a gente quer fazer essa discussão continuar. Compartilhe aí a sua história, o seu conflito, o conflito que você viveu na sua vida ou que está passando, a gente pode tentar ajudar você nisso também. Vamos nos levantar contra líderes e igrejas opressoras.
Gente, obrigada, viu, Duda, por acordar cedo aí. Obrigada, Cacau. Estudar, acrescentar, valeu mesmo, viu, galera?
Acordar 2 dias de madrugada aí, o Duda acordou ontem.
Não, mas eu acordo mais ou menos esse horário todo dia, cara.
Misericórdia, agora.
O que que é aí agora? 7h15 da manhã?
7h15, é.
Aí, ó, terminou cedo.
É.